tempo de atualizar a informação local e regional com o António Feliciano. E para já vamos aos destaques.
Vamos aos títulos. Atropelamento deixou homem em estado muito grave. Aconteceu na manhã desta quinta-feira na cidade de Tomar. Ainda por Tomar, alguns encarregados de educação queixam-se de alimentação inadequada nas escolas Raul Lopes e Dom Nuno Álvares Pereira. O agrupamento garante que ninguém passa fome. Está feito o relatório sobre o incêndio de Pedrógão Grande. Peritos dizem que o fogo começou com descargas elétricas mediadas pela rede de distribuição.
Quanto ao estado do tempo para esta sexta-feira, céu pouco nublado, geralmente muito nublado no litoral e durante a manhã aumentará de nebulosidade por nuvens altas e médias no Baixo Alentejo e Algarve, estendendo-se gradualmente às regiões a sul do sistema montanhoso Monte Junto de Estrela, vento fraco superando temporariamente moderado nas terras altas e descida da temperatura no litoral. Máximas de 21 graus para o Porto, 26 para Coimbra e Leiria, 27 para Lisboa, 28 para Castelo Branco, 29 para Tomar e Faro, 30 para Santarém e 32 para Évora.
As notícias na RTP, edição de António Feliciano.
Bem-vindos. Um homem ficou em estado grave na sequência de um atropelamento que aconteceu em Casal dos Frades, na freguesia urbana de Tomar, pelas 8h30 desta quinta-feira. Por aquilo que a ERTS apurou, junto da Proteção Civil na Bantina, a vítima sofreu um violento embate de um automóvel. Para o local foram mobilizados os bombeiros nabantinos e ainda a ambulância suporte imediato de vida, que fez o transporte do homem até à interseção com a A13, indo ao encontro da viatura médica de emergência e reanimação, que seguidamente fez o transporte até à unidade hospitalar. A Polícia de Segurança Pública esteve no local. Está em causa um homem com 51 anos de idade. Houve falha humana na resposta inicial do Comando de Operações ao incêndio que causou a morte de 64 pessoas em Pedrógão Grande. A conclusão foi avançada nesta quinta-feira pela Comissão Técnica Independente que, recorde-se, foi criada para analisar toda a envolvência da trágica ocorrência que assolou aquele e outros concelhos dos distritos de Leiria e Coimbra. Convém referir que está em causa um relatório feito por peritos, sendo que as conclusões foram aprovadas por unanimidade e já entregues na Assembleia da República. E uma das conclusões deste inquérito diz respeito logo à origem do fogo, sendo que a Comissão Técnica fala em descargas elétricas mediadas pela rede de distribuição. Quanto às falhas na resposta ao incêndio, a Comissão refere que deveria ter sido feito, no seio do comando, o planeamento desta operação de socorro e deveria ter resultado na mobilização dos meios necessários, incluindo a GNR, para evitar que se tivesse verificado uma fuga para a morte, tal como aconteceu. O relatório diz ainda que tal trabalho de antecipação só poderia ter sido feito com o apoio de analistas de incêndios e de meteorologistas especializados, que permitisse uma adequada avaliação da situação em tempo real. A verdade é que nenhuma destas competências existe na Autoridade Nacional de Proteção Civil, apesar da enorme gravidade e frequência dos incêndios em Portugal. Quanto às mortes na Estrada Nacional 236, os peritos falam em soluções que podiam ter sido seguidas, nomeadamente ordenada a evacuação atempada das aldeias ameaçadas, ou poderiam ter sido tomadas medidas para que as pessoas não saíssem de casa. O texto iliba a Guarda Nacional Republicana ao referir que as medidas que poderiam ter sido tomadas estavam dependentes de informação de que a GNR não dispunha.
ERTS, informação na hora certa, diária e atualizada.
As últimas horas têm sido de polémica em torno de uma eventual escassa alimentação que será fornecida a crianças e alunos das escolas Raul Lopes e ainda da Dom Nuno Álvares Pereira. O assunto rebentou com uma publicação no Facebook por parte de uma encarregada de educação que partilhou, via foto, um prato com comida, supostamente servida nestes últimos dias, prato esse onde aparecem batatas e legumes sem qualquer acompanhamento. A cidadã, de nome Vânia Lourenço, alerta mesmo para o facto de esta refeição ser a única quente durante o dia para muitas crianças. A esta publicação sucedem-se depois diversos comentários de pessoas que se identificam como encarregadas de educação e as críticas apontam então para alimentação inadequada. Por outro lado, outros encarregados de educação já reagiram nas mesmas redes sociais e rebatem essas críticas com fotos da alimentação que tem sido dada durante os últimos dias. O agrupamento de escolas Nuno de Santa Maria, pela voz da vice-diretora Natália Nogueira, em declarações à ERTS, voltou a garantir que nenhuma criança criança ou jovem passa fome por ocasião do período de refeições nos diferentes estabelecimentos de ensino daquele grupo, no caso específico, nas escolas Raul Lopes ou na Dom Nuno Álvares Pereira. Natália Nogueira disse à ERDS que uma refeição é mais do que o prato principal, não deixando de lamentar que estas reclamações não sejam feitas à escola em primeira instância.
Eu gostava de lamentar logo precisamente que essas reclamações não cheguem aqui em primeira mão à escola, porque eu acho que é de facto na escola que nós devemos tratar dos assuntos que dizem respeito aos nossos alunos e neste caso aos educandos, portanto de quem faz essa reclamação. De facto, disse, e muito bem, que a refeição é composta por mais, não é só um prato, por isso eu considero inclusivamente que essa fotografia é descontextualizada, de facto deve ter sido retirada no momento da refeição, mas foi retirada simplesmente ao segundo prato. O que é que eu quero dizer? Que, de facto, se tivesse sido retirada ao tabuleiro, não é verdade, do tabuleiro deveria constar a taça da sopa, o pratinho com a salada, neste caso eu penso que a fruta, a sobremesa é uma maçã assada ou uma maçã crua e o pão. Aqui a fotografia é do prato, eu parece-me que o prato de facto não está muito cheio, mas isso também tem a ver muitas vezes com o que os alunos pedem e são os próprios alunos que muitas vezes pedem para não colocar mais. Portanto, eu vi o prato que tinha a parte do gratinado de peixe, que era com o peixe e as batatas, e depois os legumes, parece-me que era feijão verde com ervilhas, pronto. Faltava lá tudo o resto. Eu posso admitir que essa criança também tenha pedido para não porem mais, mas se realmente lhe puseram só esse bocadinho de comida, tenho a certeza que no final, se o aluno ou a aluna se tivesse dirigido à funcionária, e ela daria mais. Isso acontece muitas vezes.
Natália Nogueira recordou ainda as reuniões de delegados que já decorreram na Escola Santa Maria do Olival e nesta quinta-feira, precisamente, na Dom Nuno Álvares Pereira. Os representantes dos alunos foram questionados sobre se havia reparos a fazer, nomeadamente no serviço de refeitório, sendo que a única observação que daí resultou apontou para a falta de sal.
É engraçado que no dia 4 de outubro eu fiz precisamente aqui na Santa Maria do Olival a reunião dos delegados e nessa reunião de delegados há sempre um espaço para os alunos falarem do que vai menos bem na escola e de algumas críticas que eles possam fazer e que sugestões inclusivamente para melhorar e nada foi referido. Estou-lhe a falar da Santa Maria do Olival, portanto foi feito no dia 4 de outubro, nada foi referido. Hoje, precisamente, do meio-dia e meia à 1h20, essa tal reunião de delegados, que lá já estava agendada desde a semana passada, portanto a convocatória começou a circular precisamente na segunda-feira à tarde, pelas turmas, fizemos a reunião dos delegados. E falou-se do refeitório, efetivamente, e eu até lhe vou dizer o que é que um aluno disse acerca do refeitório, que a comida tem pouco sal. Também foi referido que se calhar essa questão do sal tem a ver com o sal que muitas vezes nós comemos nas nossas casas e que se ali tinha menos sal, que era a bem da saúde dos alunos. E como havia toda esta polémica, eu fiz questão, eu e o meu colega, o coordenador de estabelecimento e a assessora da direção, que estávamos presentes nessa reunião, fizemos a questão de perguntar se tinham mais alguma coisa a dizer e eles disseram que não e falámos inclusivamente da questão do repetir e um até disse que chegava a levar três pratos com um alface porque gosta muito de alface.
Outros encarregados de educação na mesma publicação lamentaram que os seus filhos nem sempre podiam repetir o prato principal. Natália Nogueira quis dar um caso específico em que esta situação pode mesmo acontecer, mas classificou este exemplo como exceção porque, de resto, garantiu-nos, todos podem repetir aquilo que quiserem.
Imagino que a comida é hambúrgueres. E eu fui, porque eu também fui perguntar. E é claro que aí está a imaginar que, portanto, normalmente o que colocam são dois hambúrgueres por prato. E que possam pedir o terceiro. É verdade que aí, não estando já no final quase da hora da refeição, porque as funcionárias têm a noção das refeições que ainda falta servir, se calhar não lhe vão dar o terceiro hambúrguer. Mas Se efetivamente houver comida e se os alunos, mesmo não tendo levado a sopa, porque isso também é fácil de verificar, não tendo levado a sopa, dão-lhe, não lhe vou dizer que dão mais, sei lá, 500 gramas de comida, não é verdade? Mas dão-lhe mais um pouco de comida, de certeza absoluta. E, entretanto, apesar de eu saber que as críticas eram destinadas à Raul Lopes e à Nuno Álvares, fui também aqui hoje ao refeitório da Santa Maria e fiquei muito contente, porque há uma coisa que eu costumo ver, é os tabuleiros, muitas vezes ainda com comida. E hoje fiquei muito contente porque, de facto, os tabuleiros, praticamente, os meninos tinham comido esparguete, era carne assada, esparguete com legumes. Verifiquei também que muitos tinham efetivamente a taça da sopa, significava que tinham comido também a sopa, por isso eu estou em condições para mesmo dizer que os funcionários, se os alunos se dirigirem lá, podem repetir. Podem repetir? Não, repetem mesmo, pronto. Agora, salvaguardando esta exceção, porque também foi a única exceção que me apontaram, é a questão dos hambúrgueres, que muitas vezes eles querem comer 3 hambúrgueres e podem não comer, mas há outras coisas que eles podem repetir, seguramente, podem repetir a sopa, podem repetir as saladas, a sobremesa, é capaz do hambúrguer não poder repetir porque ainda podem, mas não quer dizer que não o tenham já feito também.
Refira-se que a ERDS contactou Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomara, responsável pelo setor da educação, que nos garantiu não ter conhecimento deste conjunto de lamentos dos encarregados de educação, assegurando ainda assim que irá inteirar-se do que poderá estar a acontecer. Ficou também o esclarecimento que a empresa de catering responsável pela confecção de alimentação para as escolas secundárias da cidade, assim como para as básicas, e no caso específico para a Raul Lopes, foi contactada via Ministério da Educação, mas o serviço que presta obedece a regras, nomeadamente com total cuidado dado nos alimentos a fornecer, ou seja, há determinações para que se alterne carne e peixe e que os fritos sejam confeccionados dentro de uma regularidade que não coloque em causa a saúde de crianças e jovens.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Já nesta sexta-feira, pelas 10h13, que irá decorrer um exercício à escala nacional intitulado A Terra Treme, está em causa uma ação organizada anualmente pela Autoridade Nacional de Proteção Civil e que pretende alertar e sensibilizar a população sobre o modo de agir antes, durante e depois da ocorrência de um sismo. Como refere a Autoridade Nacional de Proteção Civil, os gestos baixar, proteger, aguardar são a melhor resposta para uma melhor proteção em caso de sismo. O comandante Mário Silvestre, responsável pelo Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém, refere que o exercício irá ajudar a conhecer e praticar os referidos 3 gestos que podem salvar vidas.
Portugal é um país com um risco sísmico elevado e, portanto, há que sensibilizar as pessoas primeiro para que esse risco existe e também para os comportamentos e as medidas de segurança e preventivas que têm que ser tomadas. E, portanto, este exercício é muito um exercício de sensibilização e despertar de consciências. Tenham o comportamento, se registrem no site da autoridade, no link do exercício Terra Treme, e no fundo aquilo que se pretende é que às 10 horas e 13 minutos as instituições, as pessoas, adotem os 3 comportamentos principais do ponto de vista daquilo que é a proteção das pessoas a quando do acontecimento sísmico. O tipo de situação que envolve a emergência passa para aquilo que é o comportamento da população em geral. Ou seja, quanto maior for a preparação que as pessoas tenham e a consciência que as pessoas tenham para um determinado tipo de risco, maior é o grau de autoproteção que podem ter, e por isso é que se costuma dizer que a proteção civil começa no cidadão, em cada um de nós. E, portanto, cada vez que uma pessoa sabe qual o comportamento que tem que adotar perante um determinado risco, vai incrementar e muito, vai potenciar e muito aquilo que é as suas condições de autoproteção e de sobrevivência. E como estamos preparados para isso? Agora, se os meios serão suficientes no caso de uma catástrofe, ninguém pode dizer, porque ninguém sabe qual o grau de catástrofe que estaremos a falar. Portanto, a proteção civil e a proteção e o socorro têm meios, está preparada, agora nunca ninguém está preparado para o pior caso cenário. E, portanto, aquilo que eu lhes estou a dizer é: estamos preparados, estamos atentos, isto E esta iniciativa é a prova provada da atenção que é dada a estas matérias, mas efetivamente não depende só, nada pode depender só daquilo que é a resposta do socorro, enquanto resposta depende e tem que depender em muito daquilo que é a atuação própria do cidadão enquanto primeiro responsável pela sua própria segurança.
Esta quinta-feira fica marcada pelo arranque de mais uma edição do programa cultural Caminhos. Depois de ter havido registro para os caminhos do ferro e da água, seguem-se agora os caminhos da pedra, evento que se estende num extenso programa a diversos concelhos do Médio Tejo, naquela que é uma organização da comunidade intermunicipal. Tomar não fica de fora desta iniciativa e ao início da tarde desta quinta-feira, na Praça da República e Corredora, houve lugar para teatro ao ar livre, em que a população foi convidada a participar e a viajar no tempo. A arte marcou presença neste arranque dos Caminhos da Pedra e falou com Miguel Pombeiro, secretário executivo da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, que abordou o sucesso que já envolve este programa.
Claramente esta rede de itinerância cultural está a ganhar raízes e, portanto, está a afirmar-se também a própria marca do Caminhos, em primeiro lugar na nossa região e depois esperemos também no país. E, portanto, nesse sentido, parece-me claramente é um projeto ganhador e que a nossa intenção é que no próximo ano, nos próximos três ciclos do próximo ano, possamos ainda conjugar com outros projetos ao nível do turismo, ao nível dos aquilo a que designamos os produtos turísticos integrados e, portanto, possamos conjugar todas estas realidades, todas estas candidaturas no mesmo objetivo, que no fundo é promover o nosso espaço público, promover o nosso turismo, promover os nossos monumentos, dar vida a estes espaços que, como vimos agora aqui, num instante se juntaram uma quantidade considerável de turistas.
Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, também marcou presença neste início dos Caminhos da Pedra e explicou a ligação do concelho a este projeto.
Tem valido a pena, não só para também animar a nossa cidade, mas também para nos afirmarmos como uma região. Portanto, estes caminhos, este projeto, é um projeto da comunidade intermunicipal, ao qual grande parte dos municípios aderiram, entre os quais Tomar, mas que serve também para promover a nossa região e dar animação à nossa região. E, portanto, tem valido a pena, foi o primeiro ano, portanto, efetivamente, o primeiro foi os Caminhos de Ferro e Tomar aderiu aos Caminhos da Pedra também, que tem tudo a ver com o nosso património edificado. Portanto, é um projeto para continuar e estamos já também a trabalhar nisso, melhorando aqui alguns aspectos e, portanto, acho que sim, que é uma mais-valia para o nosso concelho e para a região.
Também em Vila Nova da Barquinha há registro para a realização dos Caminhos da Pedra. Fernando Freire, presidente da autarquia, fez para a Hertz uma alusão ao programa previsto, sendo que nos próximos dias não irão faltar ofertas culturais a diversos níveis.
Muita música, muita dança, muito teatro, circo, percursos, uma simbiose perfeita para o Médio Tejo, no caso concreto. No que a Barquinha diz respeito, assistindo semana várias atividades no projeto desde teatro, também nos Caminhos do Tejo, isto no sábado e também no domingo, e depois, além deste projeto cultural, muito interessante, e que já percorreu as ruas da vila, nomeadamente com música e também com algumas visitas históricas a locais históricos na Barquinha, contado essencialmente para a população e para os alunos da escola, temos no próximo fim de semana várias atividades na Barquinha, o Big Weekend, com insufláveis, com bola, com slides, com ateliês no Pop Park, aproveitando os últimos raios de sol, pelo menos no verão extensivo, que se prolonga para o outono, e também no domingo o Festival de Sopas, em parceria com a SES Médio Tejo, também no Dia Mundial da Saúde. Temos também a tomada de posse dos órgãos instalados no próximo domingo, também às 15 horas. Temos também, no fim de semana, o Campeonato Nacional de Canoagem de Slalom, em Vila Nova da Barquinha, uma grande dinâmica por parte da Federação Portuguesa de Canoagem, em parceria com a Câmara Municipal e também com o Clube Náutico Parquinhense. Temos também a exposição de Viagem à Nossa Sombra, hoje o coração para quem quiser visitar o parque, muitas as atividades culturais, desportivas e também gastronómicas no nosso território de fim de semana.
Entramos no desporto. O hóquei em patins, o Sporting do Tomar deixou excelentes indicações diante do Benfica em jogo de apresentação a sócios e adeptos que decorreu nesta quarta-feira no pavilhão municipal. Os comandados de Nuno Domingues perderam por 3-6, é verdade, mas deram que fazer aos lisboetas, de tal forma que a diferença no marcador só ficou estabelecida bem perto do final do encontro, até onde os leões deram mostras de ter argumentos para evitar a derrota. Paulo Passos, Ivo Silva e Hernani Diniz marcaram os golos do Sporting de Tomar, que ao intervalo perdia por 2-3.
Rádio Eltz, a primeira a informar.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com Eltz.
Estas e outras notícias em radioeltz.pt.